Ok, Marconi, agora já 1h17, nós vamos conversar a partir de agora com o médico endocrinologista, Dr. Washington Sobreira, que é especialista em pediatria clínica, pós-graduado em endocrinologia e metabolismo e pós-graduando em endocrinologia pediátrica. Então nós vamos falar sobre diversos assuntos aqui. Nós vamos priorizar suas perguntas, tá? Pelo 988370676. Dr. Washington, boa tarde. Eu já queria começar perguntando para o senhor. A gente observa que hoje, eu vou perguntar o seguinte, a alimentação, desde a idade mais tenra, desde a criança, ela tem sido um fator crucial para que na adolescência, juventude, até mesmo na idade adulta, as pessoas estejam adoecidas cada vez mais por conta da má alimentação. Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconi. Pela primeira vez aqui nos estúdios da FM 98. Sou ouvinte de vocês, sempre que estou aqui vindo de Lages, de Poços, né? É com grande prazer que eu estou aqui. E agradecido por esse convite. Espero responder, né, da melhor forma as perguntas de vocês, como também dos ouvintes. Olha só, Macário, não temos dúvida de que a alimentação hoje, né, da criança tem contribuído para jovens ou adolescentes ou adultos jovens, né, desenvolva obesidade. É lógico que não somente a alimentação, mas fatores outros de características genéticas, de características endócrinas, também contribui. E o próprio estilo de vida. Mas a gente tem visto, a nível de Brasil, não somente, mas do mundo como um todo, né, o engordamento das nossas crianças. E isso tem sim influência desses alimentos, principalmente desses alimentos ultraprocessados, principalmente, né, numa idade onde a criança necessita de nutrientes de melhor qualidade, né? Hoje, a gente vê no dia a dia, né, as mães preferindo, infelizmente, ou por desinformação, ou por uma não correção nisso, por parte até mesmo dos profissionais, onde eu me incluo, cada vez mais cedo de uso de leites artificiais. Quando que o leite materno, nos 6 primeiros meses de vida, é crucial, não somente para prevenir doenças outras, como também a própria obesidade, entendeu? Então, nós vemos que a alimentação hoje tem contribuído, sim, e muito, não somente para a obesidade, mas para outras doenças.
O fator casa, sedentarismo, acomodação é um outro também que tem prejudicado muito a saúde, especialmente das crianças, adolescentes e jovens?
Não tenha dúvida disso, né? O sedentarismo hoje contribui bastante além da alimentação. Haja vista, se vocês buscarem na fase de criança, você não encontrava tantos coleguinhas gordinhos, né? Nós tínhamos uma vida mais, vamos dizer, mais ativa. A gente só parava para comer quando era chamado pelo pai, pela mãe, na hora do almoço, na hora da janta, esquecia lanches, né? Quando encontrava um lanche, era no quintal do vizinho, uma goiaba, uma manga. Então, vivíamos intensamente. Mas, infelizmente, hoje, diante de situações outras que fogem até o ambiente doméstico, né? Como a violência nas ruas, hoje você não pode mais nem confiar em deixar sua criança na casa de um vizinho. Então, tudo isso tem contribuído para as crianças se confinarem dentro de casa, diante das telas, né? Diante da televisão, diante do computador. E nisso acaba, às vezes, gerando graus de ansiedade. E muitas das vezes, se a criança não tiver uma supervisão próxima, ela vai, além de estar ali na tela, ela vai estar usufruindo de algumas guloseimas que tem em casa. E come, às vezes, de forma até compulsiva. Às vezes não sabe nem por que está comendo e sem fome. E isso faz, né, com que a criança, adquirindo mais esses tipos de nutrientes ultraprocessados, esses salgadinhos, essas bolachas recheadas, sem uma dieta muitas vezes mais rica em fibras, em frutas, em legumes, com que ela adquira mais, vamos dizer assim, mais calorias e por não gastar essas calorias acaba engordando.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com um especialista em pediatria clínica, pós-graduado em endocrinologia e metabolismo e pós-graduando em endocrinologia pediátrica, o doutor Washington Sobreira. Eu vou trazer Marconi Nunes aqui com pergunta do ouvinte. Eu disse agora há pouco, Marconi, que a gente vai priorizar porque já recebemos aqui muitas perguntas do ouvinte. Marconi.
Doutor Washington, boa tarde, seja bem-vindo. A Rosana gostaria de saber o que fazer para não ficar acima do peso e qual o padrão considerado de obesidade.
Boa tarde, Rosana. Olha só, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, é manter um estilo de vida saudável, para que você não venha a ganhar aqueles quilinhos a mais que às vezes você não queira, né? E a questão passa por isso: uma atividade regular, uma alimentação mais à base de alimentos, vamos dizer, naturais, sem estar usando os ultraprocessados, né? Tem uma frase que diz: cortar mais e abrir menos. Então, é interessante que os produtos no dia a dia que vão à nossa boca sejam o mais natural possível. E associado a isso, não somente atividade física, boas noites de sono, isso tudo favorece que você não desenvolva ou não venha desenvolver a obesidade.
A outra pergunta é a Leila, moradora de Poços, Rua Bela Vista. Ela diz que tem um nódulo devido a estar atingindo a tireoide e gostaria de saber se faz cirurgia. Diz que é um nódulozinho, popularmente a gente coloca no diminutivo.
Boa tarde, Leila. Leila, não é isso?
Isso.
Olha só, Leila, em primeiro lugar, precisa se ver qual a dimensão desse nódulo, né? Porque nem todos os nódulos na tireoide necessitam de cirurgias. Então, a partir de exames como um ultrassom da tireoide, pode, né, indicar um exame nesse sentido. Pode, ou seja, um ultrassom de tireoide pode indicar o tamanho desse nódulo e a partir daí se investigar um pouco mais esse nódulo e, se aí for o caso, né, depois de sanado ou buscado todas as informações sobre esse nódulo, indicar cirurgia. Mas nem todos os nódulos da tireoide necessitam de cirurgia.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o especialista em pediatria clínica, pós-graduado em endocrinologia e metabolismo e pós-graduando em endocrinologia pediátrica, doutor Washington Sobreira. Ô, doutor Washington, aproveitando que o Marconi trouxe essa questão aí agora da ouvinte, Leila, não é isso, Marconi? Falando sobre tireoide. Quando você tem uma pessoa na família com um problema na tireoide, é recomendável que os demais membros da família, ou até que grau de parentesco é recomendável que se busque informações, consultas, exames, para saber aí essa questão do fator genético?
Olha só, as doenças tireoidianas, elas são mais comuns em mulheres do que em homens, apesar de que pode acontecer também em qualquer fase da vida, haja vista que tem crianças que nascem com hipotireoidismo congênito. Quanto ao fato de se indicar, já que foi detectado um familiar com algum problema na tireoide, indicar exames para todos os outros, não seria, né, necessário adotar esse procedimento. Principalmente quando se busca ou tenta investigar melhor a tireoide, seriam aqueles familiares de primeiro grau, né? A não ser que seja uma doença de característica maligna e de um índice muito alto de comprometer outros membros da família. Aí sim, aí há uma necessidade de se investigar de uma forma mais próxima. Mas, no geral, não tem essa necessidade de sair investigando os membros outros que não tem problema na tireoide.
Marconi, pergunta do ouvinte.
Mais uma, doutor. É a Raires. Ela diz que está acima do peso. E o que fazer para diminuir a comida, ou seja, o consumo, a alimentação?
Olha só, nesse caso, precisa se ver, né, o quanto você está acima do peso, né? Quando se tem, vamos dizer assim, uma obesidade leve, a atividades associadas a uma alimentação mais balanceada vai te ajudar. Se você tem como um comprometimento maior de não se manter nesse peso a compulsão alimentar, existem medicações, né, que diminuem isso, como também um acompanhamento com psicólogos, até mesmo com psiquiatras, para ver a melhor medicação. Quando se está num peso mais moderado, a grave ou gravíssimo, aí cada um tem uma especificidade em termos de tratamento.
Doutor, uma outra atuação do profissional é que observa a questão do desenvolvimento de adolescentes. Olha o que está acontecendo com este adolescente que não cresce. Está com a idade de 14 anos, mas não evoluiu com relação ao aspecto físico, a questão dos hormônios. Como é que a endocrinologia trabalha neste atendimento e quais os aspectos são observados? Por exemplo, adolescentes com 14, 15 anos, mas com o aspecto físico de 11, 12 anos.
Olha só, nesses casos aí, Marconi, há um atraso que você precisa ver. Geralmente um atraso, não digo tão puberal, já que 14 anos ainda está na média do menino. Na menina já tem o atraso puberal. Se ela mostra uma fisionomia de uma criança de 10, 11 anos, ou até mesmo é um pouco crescida, mas não desenvolveu as mamas, não surgiu pelos e ainda não veio a primeira menstruação aos 14, né? Aí já há um atraso. Nos meninos, até os 14 anos, a gente não considera atraso, mas pode sim passar a investigar, principalmente com relação à parte da estatura. Isso aí são os atrasos de desenvolvimento, tanto do crescimento como atraso do desenvolvimento puberal, que seria o quê? O surgimento dos primeiros caracteres sexuais, tanto na menina como no menino, nessa faixa etária.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje, é 1h33, com o especialista em pediatria clínica, o endocrinologista Dr. Washington Sobreira. Ô, Dr. Washington, em quais casos o senhor recomendaria? O Marconi fez a pergunta agora sobre a questão do crescimento, da evolução, a idade cronológica, com o porte físico, enfim. Mas em quais casos o senhor recomendaria que os pais devem procurar um endocrinologista ou um especialista para estar acompanhando o desenvolvimento da criança, do menino ou da menina?
Olha só, Macário, eu não digo o especialista, a parte da endocrinologia, mas esse desenvolvimento, ele deve estar na mente dos pais desde que a criança nasce, né? Porque muitos dos casos pode iniciar naquelas idades mais novas, entendeu? Aí, no caso, com acompanhamento com o pediatra, pode-se detectar, né, problemas já nessa fase, que quanto mais cedo corrigir, menos problemas lá na frente vai ter, né? Quanto à questão do desenvolvimento em si, vamos falar do menino, né? Aquele menino que não cresce, aquele menino que não desenvolveu. Até os 14 anos, ainda a gente encontra dentro de um processo fisiológico, né? Mas a partir daí, há uma necessidade de se ver o que é que pode estar acontecendo. Não esperar acontecer. Porque, às vezes, há uma necessidade de você detectar problemas outros, que não de causas endocrinológicas, que estão fazendo aquele atraso. Então, Haja vista que crianças de baixa estatura, crianças que não desenvolvem, só para você ter uma ideia, problemas de fundo emocional, crianças maltratadas, crianças mal cuidadas, estou falando da parte emocional, pode ter um atraso com relação a isso, né? Sem falar, às vezes, em problemas, crianças com doenças crônicas, como as bronquites, os problemas renais, as cardiopatias, tudo isso também influencia, tanto em meninas como em meninos. Mas nos meninos, 13, 14 anos, não está desenvolvendo como deveria, né? Às vezes em relação a um irmão, que já tem um ano somente a menos e está mais desenvolvido, então já é um sinal de alerta para ter esse cuidado. Com relação às meninas, né, também há essa necessidade, mas numa idade menor, né? Aquela menina que não desenvolveu a partir, não começou a desenvolver, que geralmente começa a desenvolver a partir dos 9 anos, não começou a desenvolver as mamas, não começou a ter pelos, porque geralmente a média são 13 anos para a primeira menstruação, né? Então aquela menina que chega aos 12, aos 13, ou um pouco mais, e nada disso aconteceu, há também um alerta ali de que se deve investigar. Mas a princípio, desde que a criança nasce, a gente tem que ficar atento para esse desenvolvimento.
Com entrevista ao vivo de hoje, conversando com especialista em pediatria clínica, pós-graduada em endocrinologia e metabolismo e pós-graduando em endocrinologia pediátrica, Dr. Washington Sobreira Marconi.
Dr. Washington, sobre o funcionamento do metabolismo, ele pode sofrer alterações mediante as altas temperaturas neste período e provocar a desidratação?
Olha só, a desidratação, na verdade, é uma alteração no metabolismo, né? Da água, do sódio, do potássio, ou seja, dos minerais circulantes. Já que a desidratação consiste em quê? Na perca de líquidos pelo organismo e a não absorção, ou seja, ou a não ingesta, por exemplo, de água de forma suficiente para que se mantenha a homeostase, ou seja, o equilíbrio do organismo. Então, com o aumento, né, da temperatura, já que essa homeostase passa pela regulação da temperatura, a água é muito importante. É ela que faz a manutenção, não somente da temperatura, como do débito cardíaco, ou seja, a água em si, ela está presente em todas as reações que ocorrem no nosso organismo. Então, a partir do momento em que o cidadão não ingere uma boa quantidade de líquidos, principalmente a água, ele acaba trazendo para si transtorno no funcionamento do seu organismo, né? Aí passa a ter problemas como dor de cabeça, boca seca, tontura, até mesmo em casos mais graves, convulsões, coma. Em alguns casos de desidratação, por esse desequilíbrio, né, da homeostase, pode gerar até a morte, mas isso são casos extremos. Então, a partir do momento em que o indivíduo já sente que a boca está seca, ou que ele sentiu sede, ali já é um alerta para que ele pare um pouco, e para ingerir líquidos, principalmente a água. Eu friso a água, né, por estar mais à disposição nisso, né, porque muitas vezes o camarada ingere suco, mas não é a mesma coisa.
Ou pensa que a cerveja e o refrigerante vai suprir.
Não. Aí a cerveja já é diurético, o refrigerante já tem um excesso de açúcar, é meio complicado, né? Tanto que a gente pede para... Tem pessoas que dizem assim, eu não gosto de tomar água. Coloca uma folha de hortelã, bota umas gotinhas de limão.
Saborizar a água.
Exatamente, saborizar a água para que não fique sem ela. Porque é importante, principalmente hoje nesse calorzão, né, as academias cheias, todo mundo malhando aí para o carnaval. Então é interessante que ao fazer uma atividade, em dias muito quentes ou não, é bom ingerir água antes, durante e depois do treino.
Doutor Washington, inclusive tem pessoas que dizem, como você falava agora há pouco, que não gosta de tomar água, ou então não está com sede. A pessoa não tem que tomar água quando está com sede, ela tem que prevenir tomar antes da sede chegar, né? Porque se esperar a sede chegar, aí já está numa situação já avançada, né?
É, o que se preconiza é isso, Macário, porque a partir do momento em que você sente sede, é que nem um carro. O carro ligou aquela luzinha, você tem que parar para colocar o combustível. Então, quando você já sente a sede, você já está com um grau mínimo, mas já está de desidratação. E isso, às vezes, já está afetando alguma das suas funções ali, entendeu?
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o especialista em pediatria clínica, o Dr. Washington Sobreira, endocrinologista Marconi.
Tem uma pergunta aqui, mas mandaram em áudio. E é o rapaz de Carrasco. Ele fala aqui sobre a questão de uma farofa que uma criança de 10 anos está consumindo. Mandou, mas não estou conseguindo abrir aqui. Está em áudio. Eu vou mostrar aqui o doutor Washington. Né? Não sei se a farofa é industrializada ou é caseira. Né? E tem uma ouvinte aqui de Papagaio. A Iraildes quer saber do seu atende aqui em Campo Formoso.
Eu atendo aqui pela prefeitura. Atendo no Hospital São Francisco, iniciei agora, e na Fisiomais, ou Fisiocorpore.
Uhum. Aqui em Campo Formoso.
Aqui em Campo Formoso.
Ó, doutor, aí a questão dessa farofa, ele não explica aqui a questão se é industrializada ou é caseira,
vamos
né?
ver, se for caseira é boa. Uhum. Se for industrializada, entre naqueles produtos
que não é... Eu vou pedir pro Gilmário
não é bom.
De Carrasco mandar aqui pra gente o complemento.
É isso, né? Olha, 1h47, nós queremos agradecer aqui ao doutor Washington. A gente até brincava aqui com ele internamente que ele vai precisar retornar em meio à sua agenda bem corrida, e ele já se disponibilizou a estar conosco em outro momento para a gente falar sobre diversos outros assuntos. Então, doutor Washington, nós queremos agradecer pela sua disponibilidade em atender aqui a equipe de jornalismo da Rádio 98FM. Conforme se ouviu, tem muitas perguntas aí que infelizmente não deu para a gente tratar hoje, mas a gente vai tratar em uma outra oportunidade. Muito obrigado.
Eu que agradeço o convite de vocês por estar aqui hoje, né? É lógico que terei maior prazer em outra oportunidade, né? Vir aqui para esclarecer. Imaginei que a coisa hoje fosse ser meio que pegada.
A farofa não é caseira. Vamos aos acréscimos, né? O gol saiu aos acréscimos do segundo tempo aqui do nosso ouvinte. A farofa não é caseira, é industrializada. Não é recomendável.
Aí precisa se ver quais os componentes. Já que é industrializada, tem que ter um cuidado redobrado. E precisa ver, vamos dizer assim, a composição dessa farofa, né? Então, para uma criança, a depender da idade da criança, não seria muito interessante, não. Eu ainda preferia a velha farinha de guerra, misturada aí com o vinho ou com a carne de sol ou de bode. É mais saudável.
Doutor Washington, então, muito obrigado.
Obrigado a vocês.